Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Com sono.
Do meu outro lado está o Jefferson.
Com fome.
E não sei, no mundo espiritual tá o Lucas aí que veio assombrar a gente de novo.
E aí, gente? Ele podia mandar a frase do Yosuke, né? Do Yusuke Uramesh.
Qual a frase?
Ah, não vim pro outro mundo por querer. Eu já vim gritando isso.
Queria perguntar pra vocês, qual que é uma situação que vocês odeiam passar vergonha em público?
Eu vou me comprometer, mano.
Ok.
Eu já soltei pum em rodinha de pessoas assim e foi sem querer.
Mas aí você vazou?
Não tinha como, cara. Não tinha como. Tipo, eu tava numa situação em que tipo, a sala tava fechada, etc. Não era um lugar que eu podia simplesmente ir embora, sabe? Ah,
não, porque o pior podia ser você peidar e ir embora, depois de peidar.
Não, mas o problema é que eu peidei e todo mundo ouviu.
E fez aquele silêncio absoluto depois?
E fez... Não, todo mundo começou a rir da minha cara. E é traumatizante isso.
Você não conseguiu acusar ninguém?
Não tinha um cachorro na sala?
Não, não tinha, cara. Acho que essa é uma situação bem, bem constrangedora, assim. Mas pelo menos isso faz muito tempo. Faz uns, tipo, uns 15 anos, acho.
Ah, então já passou o trauma?
Não, não passou. Acho que por isso que eu tenho intestino preso, sei lá.
Por isso você não pega elevador, né?
É tipo isso, vou de escada.
A notícia que eu escolhi dessa semana foi, é um pouco velha, mas acho que a gente não falou no episódio passado e nessa semana esclareceu um pouco mais. Os dados de vendas do Switch foram divulgados pelo NPD Group e consta que no mercado americano foram vendidos 906 mil unidades do Switch. Ou seja, tudo que tinha foi vendido e é o, entre aspas, é o sucesso esperado. Mas assim, o mais impressionante é que vendeu 906 mil Switches e 925 mil Zeldas. Como é que as pessoas chegam a esse número? Zelda tá com uma porcentagem de 102%, ou seja, todo mundo que comprou o Switch, teoricamente, comprou Zelda. E mais, e mais duas pessoas a mais. Eu tenho o Switch e não tenho Zelda. E nos dados, as vendas de digitais não contam. Ou seja, é o efeito Jomon isso. As pessoas compram duas, três unidades.
É o efeito Jomon.
É o mesmo jogo. Ah.
Eu vou me comprometer também. Existe um efeito Mario de alguém que compra um jogo pensando que vai comprar o console e não compra o console. Isso já aconteceu comigo já.
Com o Jump.
Não era o Jump, era
aquele...
Jupiter
Versus, né?
J-Star Versus Victory, alguma coisa.
Cara, é sério que versão digital não conta?
Não conta, não conta. Porque ele, cara, só pega os dados dos revendedores.
Não é possível. Porque a única lógica que eu consigo aplicar a isso é a galera que compra o jogo antes, não sei porquê. Porque não quer comprar a primeira remessa de console porque tem medo de dar problema e fica com o jogo lá olhando.
Pode ser isso, tipo... mas também não pode ser, tipo, uma galera que veio da... É que o Switch não tem trava, então galera que vem da Europa ou pega um Switch japonês e compra o Zelda nos Estados Unidos, pode acontecer isso também.
Pode acontecer as duas coisas, mas eu acho que o mais provável é a gente que comprou a versão Deluxe, não sei o que, e comprou, sei lá, e comprou outra pra jogar.
Não, como? O cara, a Deluxe não vem o jogo?
É, ela vem o jogo, mas o cara, entre aspas, é que nem amigo, ele deixa na caixa.
Ah, tá. Porra,
é,
cara,
é colecionar.
Então o cara compra dois, um pra vender no futuro, um pra guardar assim e outro pra jogar. Três, na verdade, né?
Pode acontecer. Esse, aí revela isso com esse Zelda aí que vendeu mais que o Switch. Nos outros consoles não dá pra ver muito bem que existe essa mania de jogadores.
Mas com relação às vendas do Switch, gente, foi o segundo, assim, no lançamento do console, foi o segundo maior que vendeu.
De console não foi o primeiro?
De console da Nintendo foi o primeiro, não sei das outras. Eu sei que da Nintendo foi o que mais vendeu.
É meio complicado botar essa relação de venda de console, porque a gente não consegue diferir se o console é um portátil ou console de mesa, né?
Não, mas em venda é lançamento, né? Que total nem perto
sim,
de
sim,
chegar.
Sim, sim, sim.
É, então eu não sei, eles compararam com o portátil? Tem alguma pesquisa comparando com o portátil? Eu não fui atrás disso pra...
Eu acho que não, mas é meio complicado porque, se eu não me engano, o Wii U ele teve alguma coisa parecida. E o que eu consigo pensar é que o fã da Nintendo, ele vai ser fã da Nintendo independente do que aconteça.
Eu acho assim, que o Switch teria vendido mais se tivesse mais unidades disponíveis. Pra mim, é a mesma situação do Wii. O Wii ia vender muito mais, só que a Nintendo subestimou o potencial dele. Então, eu acho que esses 906 mil é basicamente quase, sei lá, 90, 95% do que eles deixaram em estoque. Então, é aquela coisa que o Mario falou, entre aspas, quase todo videogame, tipo, lança e vende, sei lá, 90% do lote. Então, depende mais do quanto a Nintendo coloca. Por isso que esse dado eu peguei mais em cima do Zelda do que o dado do Switch.
É, eu acho engraçado que você falando do Zelda, que vendeu mais Zelda que Switch. Agora, com relação àquele jogo lá, One, Two, Switch, foram 19% do pessoal que comprou o Switch que pegou esse jogo. Ou seja, esse One, Two, Switch aí foi mais uma coisa bem... um pouco irrelevante, né?
Se você for pensar por esse lado que, sei lá, de 5 pessoas que pegaram o Switch, uma comprou o One, Two, Switch, eu incluso, acho que 20% eu acho que é um attach rate bom, né? Só que o problema é que o console tá no lançamento.
E é curioso ver que o Zelda, que vendeu 104%, 102%, ele não tem nada específico pro Switch, ele não é nada especial pro Switch. O One, Two, Switch, ele mostra as funcionalidades do Switch, pra você ver que se esse título não é junto, né? Não tá em bundle, a galera não ia comprar. Então talvez. O esportes talvez fosse um negócio diferente, mas Nintendo Land, se não tivesse junto com o Wii U, ele não ia ter vendido, provavelmente. Nessa semana, o site Eurogamer falou que a Nintendo planeja lançar o SNES Mini, né? Seria meio que a continuação do NES Mini que eles lançaram ano passado, não foi?
Isso.
Ano passado? Então foi ano passado. E não, é o SNES na versão que provavelmente, se for seguir os mesmos padrões do NES Mini, é o SNES pequenininho com o cabo HDMI e jogos dentro, no pacote. Sei lá, se for igual ao NES, 30 jogos. É esperado até isso. A Nintendo ia ser meio estranha se não lançasse isso. Vocês gostaram da notícia? Vocês esperam quais jogos estarem inclusos no SNES Mini?
Eu não esperava. Vamos ver ainda se é verdade, né? Porque é um rumorzão, né? Mas eu fiquei feliz, na verdade, com o rumor. Tipo, sei lá, entre o NES e o Super Nintendo, eu joguei muito mais Super Nintendo e muito mais os jogos dele, né?
Como o Mario falou, tá cheio de título aí, clássico, que... como a gente não é tão velho assim, né? A gente pegou mais a época do Super Nintendo, começo, né? Alguns jogos. Mas o problema é que eu acho que eu não iria comprar pelo fato do preço aqui no Brasil desse produto ser muito elevado. Porque como não tem distribuidor oficial da Nintendo, chega custando o quê? Uns 700, 600 reais?
É, um preço de um 3DS, no mínimo.
Então, cara, não vale muito a pena aqui. Mas pro pessoal mais novo, que não chegou a pegar essa época... e até pro Switch, que não tem nem Virtual Console agora, né? Se saísse um Super Nintendo Mini, ia valer muito a pena.
Eu esperava essa notícia, mas o que eu mais espero é que a Nintendo, sei lá, pense bem e lance o console com muitas unidades disponíveis. Eu acho que não pode ficar a mesma coisa que ficou o Mini NES, que tipo, o pessoal queria comprar no Natal e não achava nas lojas. Eu acho que a Nintendo ela pode, sei lá, soltar, independente da qualidade dos jogos. Eu acho que ela já tem garantia que isso vai fazer sucesso. Com relação aos jogos, acho que eu preferia alguma coisa mais esportiva. Acho que talvez NBA Jam ou Rock'n'Roll Racing. Eu acho que os títulos da Nintendo, sei lá, tipo Mario World, eu sei que vai estar. Então eu espero mais, sei lá, coisas mais ocidentais.
Mas sabe que você citou NBA Jam, né? E ele é um dos poucos jogos que tem acesso a 4 controles no Super Nintendo. Eu acho que uma das pequenas sacadas que faria esse portátil vender muito bem é ter 4 entradas pra controle.
Portátil?
Não, esse mini Super Nintendo, né?
Eu ia comentar que eles já pararam até a produção do NES Mini, então daqui a um tempo vai virar item de colecionador. Já é um pouco aqui, né?
Impressionante isso.
Eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha um NES Mini.
Eu não joguei. Eu queria saber se os controles, se vem dois ou vem só um.
Eu tenho quase certeza que só vem um. Só o japonês que vem dois, porque é embutido no videogame.
Mas o japonês tem aqueles fios curtos também, horrível, ou é maior?
Sim, é a mesma coisa.
Puta merda.
Quando é pra copiar, vou copiar direito, né? Até os falhas.
Copia até o lixo, né?
O cara fica mais triste com o fato do tamanho do fio do controle do que o fato do tipo, console não existir aqui no país, né?
Vocês acham que, assim, é meio à parte isso, mas vocês acham que por causa desses minis, a Nintendo tá segurando o Virtual Console do Switch? Ou você acha que nada a ver, que ela só não lançou porque ela é meio ruim mesmo nessas coisas?
Eu acho que é as duas opções, cara. A Nintendo falou que no sistema pago online deles, eles iam disponibilizar jogos antigos por mês, pra você jogar naquele mês e depois não ter ele pra jogar mais. Então, é algo que eles vão fazer, só eles não fizeram ainda porque eles são ruins.
Mano, a Nintendo, tipo, sempre prometeu Virtual Console e nunca lançou direito. Eu acho que não é no Switch agora que ela vai conseguir fazer isso.
Eu acho que Virtual Console é uma coisa que é mais pedido dos fãs do que, entre aspas, interesse da Nintendo. Sinceramente, eu acho que o mercado de mini SNES, eu acho que não faz diferença. São pessoas, são grupos diferentes. Tipo, quem vai comprar o mini Super Nintendo vai ser pessoas, sei lá, que tem nostalgia e que pararam de jogar videogame ou que quer pra coleção. O Virtual Console é, sei lá, é quem não aguenta, tipo, não jogar no Switch.
Na última Direct do Nintendo, eles não chegaram a comentar do Mario Odyssey, mas eu reassisti o trailer desse jogo esses dias e vi novamente que ele será lançado em 2017, provavelmente. E isso me fez pensar, com relação aos jogos principais da série Mario e com o lançamento do Mario Run, Mario 2D e 3D, qual que vocês preferem e por quê?
Eu acho que eu prefiro a mistura dos dois. Eu gosto do 3D, tipo, eu gosto da arte do 3D, etc. Mas eu prefiro, tipo, uma perspectiva 2D. Tipo, uma plataforma, só que bonito, com a modelagem 3D.
Mas aí você tá se referindo aos New Super Mario Bros.
É, só que quando a gente fala New Super Mario Bros, eu acho meio feio a maneira como eles fizeram, tipo, começando lá no Wii e até no Wii U, que eles lançaram esses New aí, etc. Eu achei um pouco feio. Tipo, eles colocaram no Super Mario Bros. U e eles não melhoraram muito a parte gráfica. Acho que tem muita coisa que dá pra melhorar ainda.
Eu prefiro 3D justamente por ter... Eu acho que eles fizeram tudo que dava... Não tudo que dava pra fazer, né? Dá pra inventar mais coisa, visto o Super Mario Maker. Mas o 2D eles já saturaram demais. Então eu prefiro sempre ver um Mario novo 3D.
Você não acha que ele saturou o 2D do New Super Mario Bros? Porque eles estão usando desde o DS essa fórmula e é sempre os mesmos assets. A música é parecidíssima, tudo igual.
Mas a jogabilidade dele não ia ser parecida? Por mais que mudasse os assets, as músicas, ele ia continuar sendo... Sei lá, ele ia ter que manter os padrões do Mario, provavelmente. Não manteria?
Mas para pensar, quantos New Super Mario Bros existem?
4, se não me falha.
E com relação às vendas deles...
Sim,
eu acabei até esquecendo desse de novo. E com relação às vendas, elas foram caindo. O New Super Mario Bros. DS, ele vendeu mais de 30 milhões. O do Wii também. Aí começou a sair o segundo do 3DS, já caiu. E o Wii U, não preciso nem comentar, porque é por causa do console também, né?
E tem aquela parte dos outros dois Super Mario Bros, né? Tanto do 3DS quanto do Wii U, eles foram lançados acho que no mesmo ano. Ou senão foi numa diferença de tempo muito pequena. Então não deu nem tempo da galera, tipo, sentir saudades do jogo. Eles lançaram um pra cada console, assim, e virou jogo por console. Eu acho isso afetou bastante também. Fora que nem você falou, o Wii U ter sido um fracasso.
Eu prefiro 3D porque eu acho 3D mais divertido. Jogo 2D, além da Nintendo ter saturado bastante o gênero em todas as outras, sei lá, outras franquias, eu acho que você pode esperar, tipo, os jogos 2D de indie, sabe? Eu acho que é difícil fazer um 3D plataforma bom. Eu acho que, sei lá, com todos os seus defeitos, eu gosto do 3D World. Então, eu prefiro que a Nintendo faça mais jogo de plataforma em 3D. Pode ser do Mario, pode ser outra franquia, porque ninguém tá fazendo e ninguém tá conseguindo. A gente já discutiu aqui até Yokai Lane. Então, eu prefiro 3D.
Então, por mais que a gente prefira 3D... Pelo que a gente vê aqui, as vendas do 3D sempre são piores. Por que que isso acontece?
Eu acho que muita galera fica esperando um novo Mario 64, e nunca é, na verdade. Eu acho que depois do Mario Galaxy eles não conseguiram acertar a mão no Mario 3D.
O Mario Galaxy 2.
É, mas vendeu menos que o Mario Galaxy.
Sim, foi vendo. Mas o Mario Galaxy também não vendeu pouco?
Não, o Mario Galaxy 1 vendeu bastante, cara. Ele vendeu mais de 12 milhões. O Mario Galaxy 2 não chegou nem a 8 milhões.
E depois desse, foram duas tentativas, né? O 3D Land e o 3D World. E na boa, eu acho os dois, tipo, muito bons. Eu gosto bastante dos dois. Então, fico meio triste só que não venda. Talvez não seja a xícara de chá que a galera gosta.
O público, em geral, gosta mais de 2D. Acho que não tem o que falar. Porque você atinge pessoas mais velhas, pessoas mais antigas que gostam de jogos 2D. Isso aí é uma questão de gosto popular. O 2D, por exemplo, tem muita gente que não consegue jogar o 3D por causa do analógico, né? Tipo, o D-pad é mais, entre aspas, eu acho é muito mais acessível, então atinge um número maior de gente.
Sim, sim. Imagina essa galera jogando Mario Sunshine, então, que é uma tentativa bem estranha da Nintendo fazer algo diferente, e a gente vê que não deu muita coisa, não.
Mas é um caso específico do Sunshine, né? Que ele tem muita mecânica com aquele, com, ai meu Deus, esqueci o nome do Bloob lá, esqueci.
O Flood.
Bloob. Isso, o Flood. Ele tem umas mecânicas estranhas com o Flood, mas não vou tirar o mérito do Sunshine.
E pensando no Mario Odyssey, que vai sair em 2017, lá pro final do ano, vocês acham que, pelo que vocês viram até agora, vocês acreditam que ele é capaz de bater o Galaxy?
Não bater o Galaxy, mas eu não duvido que seja um ótimo jogo.
Mas por que não vai bater o Galaxy?
Ah, porque o Galaxy é o Galaxy, assim, ele meio que foi, ele inovou no gênero, ele não fez nada demais, assim, para girar no planeta, ele não fez nada demais, mas só que ele fez o melhor que podia fazer naquele gênero, parece. A galera, tanto que a gente sempre comentava de Galaxy 3 antes do Odyssey. Eu acho que não inova, acho que ele vai ser mais um Mario, ele vai ser bem mais puxado pro Mario 64 do que pro Mario Galaxy. E ele não parece querer bater o Mario Galaxy. Eu acho que ele não é tão ambicioso quanto o Galaxy foi.
Eu penso o contrário, eu acho que ele é bem ambicioso. Eu acho que o Jomon subestima a vontade das pessoas em pular em cima de gente pulando corda, né? Eu acho que, assim, eu acho que o hype tá lá. Se vai acontecer, se vai tornar um jogo bom, eu não sei. É, a visão da imprensa, eu acho que todo mundo, quando viu o Odyssey, ficou... já esqueceu de Galaxy 3, entendeu? O pessoal ficou animado por essa nova possibilidade do Mario interagir no mundo real.
O pessoal fez a montagem do Mario no GTA V.
Mario no GTA V vai ser o melhor Mario 3D que vai existir, né? E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ler mais um comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoriana. Então vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
Bom dia, turma! Aguardando o próximo feriado do 1º de maio, gostei muito do novo formato do Direct e dos novos amigos. O do Cloud parece maneiro, mas nenhum jogo chamou minha atenção. Por outro lado, irão fazer uma cobertura da E3 tão empolgada como a deste Direct? Bem que poderiam fazer uns 2-3 casts sobre a feira. Não mais, acho que poderiam pôr 4 notícias no programa. Uma por integrante do cast. Aí quer matar o Mario também.
Coitado, né? Do editor.
Então. Cara, não rola não, mano. Sem chance.
E fora que não tem notícia, né?
Fora isso, fora já tá difícil arranjar tema pra falar, né, da Nintendo. Mas, sobre a E3, com certeza, pode esperar que a gente vai fazer uma cobertura da hora. Desde os antigos NCAS, a gente sempre fez uma coberturazinha.
Pelo menos dois caches, que é o pré e o pós, rola.
É, de expectativa, com certeza. Inclusive, já tá chegando, né? Vocês já pensaram que daqui um mês e meio, mais ou menos, vai ser E3?
Já?
Não tô preparado.
Sério
pra isso.
Mesmo?
E vai ter
um
acabado
mês e meio, mais ou menos.
Puta, mano, a gente já tá quase no quinto mês do ano. Puta merda.
É, então, esse ano tá voando, cara. Em relação à E3 da Nintendo, eles estão falando que vai ter bastante coisa aí. Então, eu não sei se a gente deveria ficar com expectativa ou não.
Cara, é impossível não criar expectativa. Ainda mais quando a Nintendo pode anunciar um jogo novo. Tem a faca e o queijo pra fazer tudo certo.
Só que era manteiga.
Aí eles enfiam... eles comem a manteiga e enfiam a faca no peito. É isso que eles fazem.
Eu não sei não, eu acho que talvez, assim, se eles seguirem a última E3, eles vão, entre aspas, dar um foco muito grande em Mario Odyssey, e talvez eles não anunciem tanta coisa. Eu acho que eles, entre aspas, aprenderam que você só precisa de um jogo bom pra fazer uma E3.
É, mas não pode ser Star Fox.
Não, eles vão
falei jogo,
o Pikmin
falei
4.
Jogo bom.
Eles vão anunciar o Pikmin 4 e ficar falando dele.
Cara, eles vão anunciar Open World de Pokémon. Vai dar certo.
Ah, tá bom.
O MMA de Pokémon, né? O ponto
MMA,
final.
MMA.
MMA,
os caras de cueca lutavam no meio do palco. Para você que está ouvindo, se é a primeira vez que você escuta o nosso podcast, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, já que o Google Plus ninguém usa mais, né? Também não deixe de compartilhar um episódio para um amiguinho seu fã da Nintendo e nos avalie no iTunes, que isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.